começando a gravar, tá? Estamos com 6 participantes, isso não é bom. Bom, não sei se a gente vai permanecer com 6 alunos, mas em princípio nós temos quase 20 alunos matriculados, né? Se começarmos com essa presença reduzida aqui, eu vou ter que adotar algum outro procedimento, porque essas aulas de dúvidas são essenciais para o andamento do curso. Claro que e-mails, claro que acompanhar o cronograma já definido já é alguma coisa, tá? Mas, por exemplo, né, isso que eu estou falando, né, que vai ter um tópico de apoio, o que é que pode acontecer na semana que vem, tudo isso, eu vou tentar não tomar tanto tempo, né, vamos tentar fazer uma hora e meia, mas essas aulas de dúvidas não são só para dúvidas, eu estou chamando aula de dúvidas, mas também para a gente assim, balizar e entrar em sincronia com a dinâmica do curso. Se a gente continuar com 1/4 de participantes, né, em termos de todos os alunos, eu vou ter que rever esse processo, porque não é esperado que isso aconteça. Os que estão presentes aqui não têm que ouvir isso, mas é para vocês que eu estou falando, tá? Enfim, está gravando e os que forem assistir depois vão poder ter acesso a esse aviso, tá? Então, vamos lá. Eu vou, agora que já passou um tempo razoável, já são 4h05, eu vou hoje, na aula de hoje, né? Eu vou enfatizar alguns poucos aspectos desse tópico que eu liberei essa semana, que é o chamado tópico de introdução. Quais são os aspectos fundamentais dele? E daí eu já vou entrar um pouquinho para falar do tópico 1, parte 1, tá? Incluindo esse material adicional que eu ainda não liberei na página do curso e senti hoje que ele vai agregar bastante, tá? E comentei agora também que vocês vão perceber um pouco de, assim, esse começo de curso está um pouquinho apertado, vocês vão ter que assistir várias videoaulas com um intervalo curto entre uma e outra, né? Porque nós precisamos dar um gás agora, né, para poder liberar a primeira lista de exercícios, de modo que haja prazo para você fazer. Mas eu não vou liberar a lista antes de que vocês dominem uma série de conceitos importantes aí em aprendizado supervisionado, em particular. A primeira lista já vai envolver deep learning aplicado a problemas de classificação de imagens, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou voltar agora sim compartilhando tela, né? Deixa eu compartilhar. Oh, meu Deus. Eu vou compartilhar a tela aqui, agora sim. Agora vocês estão vendo o critério de avaliação que já foi liberado aqui, né? Então, a semana 2, que é essa que nós entramos, vai até sexta-feira agora. O objetivo é assistir a videoaula desse tópico, introdução, né? Acompanhar essa aula de dúvida, onde eu vou dar um último apanhado geral sobre os principais conceitos desse tópico, né? E entrar no tópico 1, parte 1. Né? A parte 1, é o tópico 1 da parte 1, e ela tem 8 partes, né? E, então, é parte 1, tópico 1, parte 1. Duas vezes parte 1, né? E essa parte 1 vai ter um material a mais de apoio que tem 2 partes também, né? Então, começa a ficar aparentemente um pouco complicado, mas, enfim, acompanhando a página do curso, indo na sequência ali da página, acompanhando essas aulas de dúvidas, né? O aluno vai estar em sintonia. E eu espero que vocês percebam a necessidade de acompanhar esse curso. Ah, professor, eu estou sem tempo, minha agenda está apertada, não estou conseguindo assistir às aulas de dúvidas. Bom, isso é um paradoxo, porque ao assistir às aulas de dúvida, você não está perdendo tempo, você vai ganhar tempo. Essa minha ilusão, né? Doce ilusão do professor, mas eu estou chamando de ilusão, mas estou brincando, né? Claramente é uma certeza que eu tenho de que o andamento do curso depende dessas conversas e desse balizamento aqui. E vou provar isso para vocês a partir de agora, por exemplo, tá? Então, quem já assistiu a videoaula da introdução, vai me acompanhar aqui num outro patamar, e quem não assistiu, não vai perder tanta coisa. E eu lembro vocês, de novo, tem várias videoaulas aí apertadas, né, com uma agenda apertada para vocês assistirem, mas elas são leves, né? É muito improvável que vocês assim sintam dificuldade de acompanhar os conceitos, né? Não consigo entender o que o professor está falando, né? Elas são propositadamente leves e com bastante figuras, motivação geométrica para que você possa acompanhar devidamente, certo? Mas, professor, além dessa aula, por mais que eu esteja entendendo, o senhor falou daqueles níveis de aprendizado lá na motivação, eu quero ler outros materiais, tudo, e ok, o senhor vai liberando bibliografia conforme vai apresentando os tópicos, mas tem algum livro que eu possa comprar, se eu quiser mergulhar de cabeça, tal? Então, vamos lá, de fato, fiquei bastante. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo ao preparar o tópico aqui, né? Que foi liberado, essa é a capa do livro, né? Foi liberada a quarta edição do livro do Russell e Norvig, que é o livro mais utilizado no mundo, em termos, assim, centenas de programas, acho que até milhares, né? Eles falam isso na página do livro, né? Acho que é mais de 1.000 cursos de inteligência artificial ao redor do mundo adotam esse livro aqui. É um livro que tem mais de 1.000 páginas, tá? E a última edição era de 2009. Essa edição de abril de 2020, ela não está disponível, o PDF não está disponível na internet, né? As outras edições você consegue achar o PDF na internet, mas infelizmente acho que essa quarta edição não tem à disposição aí na internet, né? Mas eu estou destacando esse livro do Russell e Norvig porque nesta quarta edição eles incluíram a parte de machine learning, vamos falar assim, que era o que estava faltando basicamente no curso, no livro, tá? Então a parte 1 do nosso curso não era coberta em nada pela versão, pela terceira edição desse livro do Russell e Norvig, tá? E agora não, é só a parte de redes neurais agora, né? A parte de computação evolutiva, lógica fuzzy, ainda não é, tá? Enfim, então, se alguém tiver essa intenção de adquirir algum livro, investir nisso por iniciativa própria, né? Eu recomendo a aquisição desta quarta edição aí. Não sei se já chegou aqui no Brasil, espero que a Amazon, por exemplo, já esteja vendendo, tá? Foi lançado agora em abril de 2020. Eu acredito que não tem a versão em português, é só a versão em inglês, tá? A versão referente à terceira edição deve ter em português, mas eu nem recomendo, fica com a versão em inglês mesmo, a não ser que você tenha algum problema que não é esperado aí com o inglês, né? Então, esse livro do Russell e Norvig, eu nem sabia disso, mas a partir dessa quarta edição, que eu descobri também agora, eu nem tinha visto que tinha sido lançado há alguns meses atrás, depois de 11 anos, né, sem lançar nenhuma nova edição. Lembrando vocês que o Peter Norvig foi o responsável pelo buscador do Google por muitos anos, né? Então, ele era um cara de IA, o Google o contratou para coordenar a equipe de pesquisa e desenvolvimento para melhorar a performance do buscador do Google, tá? E agora ele não é só coordenador da parte de pesquisa do buscador, mas de todo o Google, tá? Então, o Peter Norvig é um dos principais líderes aí da área de pesquisa, coordenador, né, sei lá, o chefão lá de todas as equipes de pesquisa e desenvolvimento do Google, né? Então, isso deixa evidente que o Google é uma empresa de inteligência artificial, porque o autor do livro mais popular em inteligência artificial no mundo, né, é um dos principais pesquisadores contratados pelo Google, tá? Então, esse livro aí, em sua quarta edição, ganhou uma roupagem nova. Pelo menos um quarto do livro é novo em termos de conteúdo, né? E ele já tinha mais de 1.000 páginas antes, e entraram agora muitas páginas referentes a essa parte de aprendizado de máquina e redes neurais profundas, né? E, portanto, eles tiveram que tirar outras partes para o livro não ficar tão maior do que em torno de 1.000 páginas, né? Enfim, então está aí uma bibliografia importante, tá? Quem quiser adquirir um livro, é por aí. Professor, precisa? O senhor está falando isso porque tem que comprar, senão eu não vou conseguir acompanhar o curso? Não é verdade. Nós mesmos não vamos recorrer a esse livro com tanta frequência assim. Eu só estou dizendo que em casos em que a pessoa tome uma decisão, vai ler mesmo, vai explorar uma bibliografia adicional, qual que tem o melhor custo-benefício? Nesse caso, seria esse livro. Para Deep Learning, eu já vou dar outro exemplo quando a gente for falar sobre isso, tá? Professor, mas ele não cobre Deep Learning? Cobre, mas não sobre uma perspectiva de programação em Python, por exemplo. Isso tem outros livros que eu posso indicar ao seu tempo, certo? Então, ficando ainda nesse tópico aqui, deixa eu só ver se vocês têm... Vou parar de compartilhar a tela um pouquinho para ver se tem alguma... O Rafael está perguntando... Posso tirar alguma dúvida sobre isso? Pois não, Rafael. Dúvida sobre o quê? Vamos lá.
Oi, você está me ouvindo?
Sim, estou.
Eu tenho bastante interesse em conhecer um pouco mais da parte de inteligência artificial mais tradicional. E sim, acho que é bem mais fácil achar mesmo as edições anteriores, né? A terceira edição.
Talvez tenha na biblioteca primeira
da faculdade. Edição, é uma boa referência?
Sim, a primeira e a segunda edição, você acha com enorme facilidade, tá? O PDF completo. A terceira edição eu achei há um tempo atrás, tá? Não fico buscando. Eu também sou, só lembrando, eu também sou autor de livros, tá? Eu sei que existe o copyright, né, os direitos autorais, certo? Eu só estou afirmando para vocês que vocês vão achar essas versões em PDF aí pelo mundo afora, né? Sem precisar entrar na Deep Web ou na, sei lá, fazer alguma coisa ilegal, tá? Alguém disponibilizou, sei lá se porque já venceram os direitos autorais, alguma coisa assim. Mas, enfim, independente disso, né? Falar da terceira edição, nós não recorremos tanto ao livro do Russell e Norvig, porque ele foca demais nessa parte de agentes. Então, o tempo inteiro ele está apresentando os conceitos como se fosse a teoria de agentes, e agente para cá, agente para lá, tá? Então, nós não vamos adotar exatamente esse enfoque, mas sim, é o que eu falei, né? Se o aluno está afim, vai investir, vai ler... Essa é uma bibliografia com bom custo-benefício. Ela vai falar de vários outros temas do curso, por exemplo, redes bayesianas ou modelos gráficos probabilísticos, tem um pouco lá na frente, né? Busca, representação, linguagens tipo Lisp, Prolog e tal. Enfim, o livro tem 1.000 e poucas páginas. Evidentemente que, mesmo que a gente seguisse, nós não conseguiríamos, em um semestre de 4 meses, cobrir o livro inteiro, tá? Mas eu, até pela forma como o curso está organizado, nós vamos nos centrar nas notas de aula e a cada tópico eu vou recomendando alguma leitura adicional. Se o aluno não tem tempo, está com estágio, está com muitos créditos, né? Ele consegue acompanhar o curso só com as notas de aula e uma outra leitura que ele falou: poxa, com as notas de aula não entendi, tá? Então deixa eu ler algum outro material adicional para ver se a complementação, a nova visão desse outro autor me ajuda, tá? Ou então vou tentar falar com o professor para ver se eu entendo. Então a ideia é essa. É para o curso ser autocontido, mas evidentemente ficar só com as notas de aula, você vai empobrecer o seu aproveitamento. É suficiente, mas não tem gordura, ou seja, não tem folga. E parte do segredo da vida é trabalhar com folga, tá? Um debatedor que vai para um debate com folga, com sobra de conhecimento sobre o tema do debate, né? A chance dele se dar bem é enorme. E ao contrário, a chance dele se dar bem é muito baixa, né? Se ele não está dominando, se ele não está com sobra daqueles conceitos, né? Vocês também, quando vão fazer uma prova, se vocês estiverem com sobra, né? Quando vocês vão defender ou participar de um processo de avaliação. Então, é sempre importante trabalhar com algum nível de sobra, e é isso que possivelmente o Rafael está atrás, por interesse dele, né? E cabe cada um dentro da sua agenda e dentro daquilo que está percebendo também. Poxa, professor, as maiores empresas do mundo, as mais valiosas do mundo, são de IA. Empregos estão abrindo adoidado nessa área. Cada vez IA é usado em mais frente, na medicina, na geologia, na biologia, na GIA da Silva, tá? Poxa vida, então, se eu não investir agora, não entender direito essas técnicas agora, lá na frente eu vou me arrepender com certeza, tá? Porque lá na frente vão me cobrar, e aí vai ser mais difícil voltar com família, filhos, ou voltar enrolado com algumas outras coisas de alta responsabilidade, e não vou ter mais tempo, tá? Então, deixa eu me organizar agora para acompanhar esse curso e aproveitar ao máximo, tá? É isso que eu estou falando, né? Aproveitar ao máximo é bem mais do que o mínimo necessário, tá claro, tá? Bom, mais alguma dúvida? Senão eu vou voltar lá, compartilhar a tela para falar mais um pouquinho sobre aspectos desse tópico, tá? Bom, então acho que tem que ficar claro para vocês que existe aí a clássica, que é baseada numa abordagem top-down, né, de sistemas especialistas, onde você, por exemplo, entrevista um especialista, ele diz como ele faz um diagnóstico. Daí você gera regras a partir dessas explicações do especialista e monta um sistema de regras, que a gente chama de sistema especialista, né? Sistema baseado em regras. Essa estratégia chamada top-down, né, você pega o conhecimento de quem tem e carrega a máquina com esse conhecimento, né? É parte da IA clássica, como também as técnicas de busca, provas de teoremas, lógica proposicional, são todos conceitos vinculados a jogos, né? Como ganhar um jogo de xadrez, enfim. Mas o jogo, por exemplo, já ganhou uma roupagem diferente agora. Para ganhar um jogo de xadrez, eu não vou usar a IA clássica, eu vou usar redes neurais profundas. Então, a tecnologia também vai nos brindando com novas possibilidades aí. Então, hoje, a melhor forma de você produzir uma máquina que vira campeã mundial de xadrez é com redes neurais. Antigamente era diferente, tá? Bom, então essa é a IA clássica. E parte da IA também tem a parte bottom-up, que é a vertente que a gente chama de inteligência computacional. São as redes neurais, a computação evolutiva e os sistemas nebulosos. E a gente está deixando a IA clássica para a parte 2 do curso. Mas, professor, não é esquisito isso? Eu vou ver lógica fuzzy antes de ver lógica proposicional. Não tem, não está estranho isso? Tá, é verdade, é estranho. Mas é um preço que a gente paga, no seguinte sentido. Eu inverti a ordem do curso, porque a parte mais relevante, com mais aplicações, é a parte de inteligência computacional, tá? E como esse curso contempla implementações e projetos computacionais, essa inversão faz todo sentido. Senão vocês iriam ficar desenvolvendo atividades computacionais em coisas que vocês não vão usar amanhã. E aí, quando chega o filé mignon, acaba o curso. Daí vocês não conseguem praticar, tá? Então, a organização do curso está ao contrário, justamente para viabilizar o máximo aproveitamento nas implementações computacionais. Então, semana que vem já, vocês já vão estar preparados para começar a treinar redes neurais para desenvolver tarefas bastante avançadas, né? Por mais surpreendente que possa parecer, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo. E vou falar de um outro conceito importante aqui, esse tópico. Tá? Os outros livros aqui são todos da IA clássica, né? Esses livros que aparecem aqui. Todos esses quatro que vêm na sequência aqui, pela data também, mas são todos de IA clássica. Tá? E esses talvez o PDF vocês achem na última edição. A IA tem uma história muito bonita. Tem um aspecto da história da IA que eu não vai dar tempo de eu enfatizar nas videoaulas, eu vou falar agora, né, das redes neurais em particular, né? O que aconteceu? A partir dessa descoberta aqui do McCulloch-Pitts em 1943, né, que se produziu o primeiro modelo matemático do neurônio, a partir do momento que você tem um modelo matemático do neurônio, basta conectar neurônios e você tem uma rede neural, tá? E, portanto, o pessoal que trabalhava nessa época com essas técnicas falava, poxa, o cérebro eletrônico está aí, tá? Está à nossa porta. Ninguém imaginava naquela época que iria, por exemplo, se aposentar sem implementar o cérebro eletrônico, mesmo com o poder do computador ainda tão limitado naquela época, certo? Tanto é verdade que o computador digital tinha esse nome. Se você perguntar para o seu avô, sua bisavó, se ela estiver viva, né, ela vai lembrar que computador é uma palavra nova. Ele se chamava cérebro eletrônico na época, tá? Porque se imaginava essa possibilidade, né, de conectar vários neurônios e produzir um neurocomputador tão capaz quanto o cérebro humano. Isso não foi tão rápido assim, né? Então, repare o seguinte, você está fazendo pesquisa em redes neurais e promete produzir o cérebro eletrônico. Daí vem uma agência de fomento e te financia, tá? Só que a promessa, por mais competente que o seu grupo de pesquisa seja para produzir resultados, né, a promessa era ambiciosa demais e não dava para cumprir. Então, a área começou a ganhar um pouco de desgaste, tá? É que nem técnico de futebol cujo time começa a perder muitos jogos seguidos, tá? Começa a balançar, tá? Então, a área de redes neurais estava assim, estava com muitas desconfianças, porque aquela promessa do cérebro eletrônico, desde os anos 40, chegou nos anos 60, ainda não tinha sido viabilizada e nem está Agora que nós começamos a viabilizá-la. Tá? Agora nós temos cérebros eletrônicos mesmo, né? O tradutor do Google. Vou dar só esse exemplo aí, né? O tradutor do Google, e não só ele, tem outros tradutores aí automáticos, né? Mas é um exemplo claro de um sistema inteligente. Ele é uma rede neural artificial. Tá? Bom, então chegou o ano de 1969. Veja, desde os anos 40, todo mundo prometia e não conseguia cumprir. Prometia e não conseguia cumprir. Isso na parte do neurocomputador. Né? Por outro lado, com a lei de Moore, o computador digital estava bombando já nesses anos 60. Certo? Então, entendamos esse cenário. É uma época bem antes de vocês nascerem, tá? Então, a gente, vamos pôr, 1969, né? O que que estava acontecendo em 1969? A computação digital estava indo de vento em popa, dobrando sua capacidade de processamento de memória a cada ano e meio, e a neurocomputação, ou a computação analógica, né, como se conhecia na época, né, estava derrapando na reta, vamos chamar assim, certo? Aí vieram dois pesquisadores do MIT, Massachusetts Institute of Technology, que até hoje é um instituto extremamente bem conceituado na área de engenharia, em tecnologia, né? Chamavam-se Papert e Minsky, né? E eles conseguiram mostrar que a porta lógica ou exclusivo não podia, o mapeamento dela, né, é muito simples, recebe duas entradas binárias, se elas forem diferentes, né, uma for zero, a outra for um, a saída é um. Se as duas forem iguais, as duas zero, as duas um, a saída é zero. Só isso que faz a porta OU exclusivo, né? Mas é tão simples a porta OU exclusivo, no entanto, um neurônio do tipo McCulloch-Pitts não é capaz de reproduzir o mapeamento da porta lógica OU exclusivo. Agora, entendamos, então, esse cenário. Olha que dramática situação, tá? Estamos em 1969, temos a porta lógica OU exclusivo, que pode ser entendida como a unidade básica do computador digital. Eu posso construir um computador digital só com portas lógicas OU exclusivo. Não significa que é feito assim, mas eu poderia, tá? E temos o neurônio, que é a unidade básica de processamento do neurocomputador, tá? E há dois grandes grupos aí, né? Um trabalhando com o desenvolvimento de soluções centradas na computação digital e outro grupo na neurocomputação, certo? Aí, entenda então, o neurônio é a unidade básica do neurocomputador e a porta lógica ou exclusiva é a unidade básica do computador digital. Se um único neurônio não consegue reproduzir o mapeamento da porta lógica ou exclusivo, então cria-se uma suspeita de que o computador digital é mais poderoso do que o neurocomputador, certo? Então, foi isso que aconteceu em 1969. Eles produziram um livro chamado Perceptrons, né, onde eles provaram isso, só que eles fizeram uma conjectura que foi derrubada 15 anos depois, né? Eles afirmaram o seguinte: provamos aqui que um neurônio não é capaz de representar uma porta lógica ou exclusivo, e acreditamos e defendemos aqui que, mesmo que se conectem mais neurônios, não será possível. Tá? Foi uma conjectura falsa. Quando a gente fala de conjectura, é uma afirmação sem provas, né? Você pode fazer uma conjectura matemática, todo mundo sabe, ao falar que é uma conjectura, todo mundo sabe que é uma afirmação intuitiva, ainda sem provas, né? Mas como eles eram muito respeitados e como eles tinham sido brilhantes na prova lá da incapacidade do neurônio, né? Então essa conjectura pesou bastante. E ao longo dos anos 70, a área de redes neurais ficou no descaso, no ostracismo. Pior, quem tentasse trabalhar com essa área era mal visto, né? Tipo, poxa, esse cara ou é idiota ou é teimoso, né? Tentar trabalhar com uma área que não tem futuro nenhum, ou quando comparado com a área de computação digital, tem menos futuro, né? Então, o cara está perdendo tempo. As agências de fomento não vão financiar esse grupo de pesquisa, né? Foi só no meio dos anos 80 que essa conjectura foi derrubada. Eu vou falar sobre ela num tópico que eu já vou destacar a seguir, né? E, portanto, as redes neurais voltaram com força total e voltaram numa época que a lei de Moore já tinha transformado o computador digital, que antes era o inimigo do neurocomputador, né, em seu maior aliado. Olha que história de final feliz, né? Dramas e dramas e, no fim, um romance com final feliz, tá? Então, se em 1969 Papert e Minsky levantaram aquela conjectura, inclusive porque eram defensores da computação digital e queriam mais recursos para essa área, tá? Nos anos 80, com o ressurgimento da neurocomputação, ela ressurgiu numa época em que o computador digital já estava com poder de processamento de memória capaz de simular neurocomputadores, que é o que nós vamos fazer. Hoje nós temos, inclusive, as GPUs da vida, tá? Para fazer tudo em paralelo, tá? Mas mesmo nos anos 80 já era um poder melhor, né? Então, houve isso, as redes neurais tiveram essa história dramática, né, de passar por uma fase negra aí nos anos 70 e ressuscitarem no meio dos anos 80 e nunca mais deixaram de ser protagonistas até os dias de hoje, né? Ninguém nem imaginava que elas fossem atingir o protagonismo que atingiram, tá? Bom, então, só está faltando eu comentar um outro aspecto aqui. Então, esse aspecto histórico, ele é importante para ajudar a posicionar as coisas, né? Se vocês assistirem as minhas aulas lá de redes neurais, tiverem paciência, eu vou contar essa história lá com mais calma, tá? Mas, ok, já valeu aqui, né? Veja, a robótica é uma área importante na IA. Vocês estão vendo aí Claude Shannon, do Teorema de Shannon, lá de amostragem, né? É um pesquisador que também se envolveu bastante com aspectos de IA, tá? Aqui você está vendo um robô eletromecânico que vai ter habilidades para escapar de um labirinto. Então, isso também são tarefas de IA clássica. E hoje temos a robótica coletiva. Nós vamos falar sobre isso no último tópico do curso. O que eu queria destacar aqui é mais sobre esse. Bom, deixa eu falar aqui. Eu tenho uma sessão aqui bem um pouco mais filosófica, né, onde eu contrasto pensamento e sentimento, né? Eu espero que vocês leiam ou leiam. Assistam a minha videoaula sobre essa perspectiva mesmo um pouco mais filosófica, tá? E evidentemente não é um assunto que vai cair na prova, por exemplo, né? Mas enfim, eu tenho essa sessão aqui porque eu pergunto, né? As máquinas podem pensar? Então, antes de falar se as máquinas podem pensar ou não, vamos parar para perguntar, né? E o ser humano, como que ele pensa? Ele é livre para pensar, tá? Então é mais ou menos o que essa sessão trabalha. Espero que vocês tenham entendido isso, né? E o que eu argumento aqui, sim, o pensamento é o que dá liberdade para o ser humano, né? Já o sentimento é algo que está fora do nosso controle, tá? Eu sinto sede agora, tanto que eu vou tomar água agora, tá? E eu não tenho controle sobre esse sentimento, ele surge, tá? Por questões aí da minha interação com o ambiente. Já o pensamento, eu posso controlá-lo, embora eu possa perder o controle sobre ele também. Isso pode se chamar paranoia, esquizofrenia, tem vários nomes aí, nós não somos especialistas nisso e nem cabe entrar nesses detalhes. Agora, um estudioso que vai fazer um curso de inteligência artificial, é esperado que ele ganhe também alguns conhecimentos, mesmo que nas entrelinhas, né, para melhorar o seu próprio entendimento sobre a sua inteligência, né? Sobre como se tornar mais inteligente, como aproveitar o seu software melhor, né? E eu acho que sessões como essa vêm nessa toada também, né? Então vamos lá, vamos perguntar. As máquinas podem pensar? O ser humano pode. E não só pode, como é livre. Ele é livre para pensar o que ele quiser a qualquer momento. Ele pode pensar sobre o pensar também. Puxa, estou pensando. Tá? Então, você está pensando sobre o seu pensar e assim por diante. Então, ok, não vamos mais fundo sobre isso. Vamos tentar responder essa pergunta. As máquinas podem pensar? Tá? E aí eu venho e mostro aqui a arquitetura do computador digital. Quando eu falo de máquina, né, eu estou me referindo basicamente ao computador digital. Poderia ser outra máquina, né? Mas com a lei de Moore, a máquina que processa informação não tem nenhuma mais competente que o computador digital. Hoje, amanhã, com a evolução da tecnologia, tudo isso pode mudar, né? E o computador digital foi concebido de um modo bem diferente. Ele era chamado de cérebro eletrônico, como eu falei historicamente, né? Mas não tem nada a ver com o neurocomputador, porque o neurocomputador processa e memoriza no mesmo dispositivo físico, enquanto que o computador digital não. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um dispositivo físico para processamento de informação e um outro para memória, né? A memória contém instruções e dados, e a unidade central de processamento vai buscar, via o barramento, as instruções para manipular os dados, né? É só isso que a máquina faz, tá? Aí a gente mostrou aqui que essa máquina, com essa arquitetura, chamada arquitetura padrão von Neumann, tá? É outro grande nome aí da IA, não só da computação, mas da IA, como também o Turing, né? Alan Turing é um grande nome da computação, mas também é um grande nome da IA. Várias soluções de IA foram desenvolvidas por esses dois, né? Por exemplo, autômatos celulares, para quem já ouviu falar em autômatos celulares, é um modelo matemático proposto pelo von Neumann, tá? Ou seja, não são caras só de computação, só de criptografia, coisas do gênero. Eles trabalharam bastante com computação natural e outras formas que hoje são tidas como áreas da IA. Tá? Mas vamos lá. Um computador digital concebido com essa arquitetura, com esse padrão aqui, né, é uma máquina sintática. Ele só manipula símbolos. Okay? E o que a gente mostra aqui, pelo menos em uma linha de pensamento, é que máquinas que só manipulam símbolos não podem ser inteligentes, porque eu preciso dar significado aos símbolos, eu preciso trabalhar com semântica, além de trabalhar com sintaxe. Tá? Portanto, a conclusão a que eu chego, uma conclusão bastante preocupante para quem está fazendo um curso de IA, que um computador digital não pode ser inteligente, porque ele não pode pensar, já que pensar requer trabalhar com semântica, além de trabalhar com sintaxe. Tá? Daí vocês podem falar, bom, professor, há um problema aí, porque o senhor acabou de dar o exemplo do tradutor do Google, né? O tradutor do Google, para fazer traduções de frase, qualquer frase que eu mande para ele, né? Claro que se envolver muita gíria, algumas coisas, mas vamos pegar textos técnicos, é uma tradução praticamente perfeita, né? Tem muito pouca deficiência, às vezes a tradução é até melhor do que a gente faria. Tá? Sempre lembrando também que se você pegar dois tradutores de qualquer linguagem A para qualquer linguagem B, as duas traduções raramente vão ser idênticas. E os dois podem ter feito traduções notas 10. Tá? Então, tradução, a linguagem é ambígua. Então, também tem isso, né? Lidar com ambiguidade, mas lidar com semântica. Então, é impossível, só estou afirmando isso para você, é impossível você produzir um tradutor de uma linguagem para qualquer outra, tá? Que não use semântica, tá? Ah, então, como resolver esse paradoxo, né? A máquina não trabalha, não pode trabalhar com semântica, porque ela só manipula símbolos, tá? E, portanto, não pode ser inteligente. Mas você está vendo hoje soluções inteligentes em máquinas digitais. Então, como resolver esse drama, esse paradoxo, esse dilema, né? É para isso que veio esse tópico aí de introdução à IA. Nós tínhamos que pensar sobre esse problema antes de começar a implementar e resolver, né? Então, eu vou responder já para vocês, sem precisar ir pelos próximos slides aí, ficando nessa figura mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu só parar aqui, então, não preciso nem da figura, vocês olhem para mim agora, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Bom, já estamos com 12 participantes, melhorou bastante, tá? Vamos lá. Professor, resolva para mim esse paradoxo, então. Eu até assisti a videoaula já, ou mesmo que eu não tenha assistido, mas enfim, lá o senhor explica de um jeito, tenta enriquecer ainda mais a explicação. Então vamos lá. Vou dar um exemplo que é o próprio tradutor do Google ou qualquer outro tradutor, né? A máquina faz a tradução da mesma forma que o ser humano faz? Não. Tá? Então, isso já é uma diferença muito grande, tá? Independente de como ela faz, que você não viu ainda, mas o professor está afirmando que não é da mesma forma que o ser humano faz. E no tópico de motivação, vocês vão se lembrar daquele slide lá que eu traduzi um texto com letras permutadas de palavras, né? Ficou claro ali que o tradutor do Google não faz leitura de texto como nós, já, isso já de partida, né? Então já é diferente, tá? E por que que é diferente? É diferente por isso que eu estou dizendo. Não poderia ser igual. Essa que é a questão. Então nós como engenheiros de computação nós temos que perceber isso, né? A máquina, o computador digital não pode fazer atividades que requerem inteligência do jeito que o ser humano faz em seu cérebro, porque ela só processa símbolos e o nosso cérebro trabalha com a mente. O nosso cérebro tem uma mente e a máquina não pode ter uma mente, tá? Agora ela pode agir como se tivesse. Isso que é uma solução de engenharia, ou seja, ela pode exibir um comportamento que, para todos os propósitos, é inteligente, mesmo que não seja, e não é. Não sei se vocês estão me acompanhando aqui, tá? Tá, professor, então, como traduzir frases sem usar semântica? É impossível, tá? Mas a máquina não pode usar semântica, mas ela pode ludibriar, ela pode inventar uma forma que parece ser o uso de semântica. Como, professor? Então me dá um exemplo. Pois não, vou dar e vocês vão. Eu não só vou dar o exemplo, como vocês vão implementar isso e vão visualizar o que eu vou falar agora para vocês, né? Vocês vão treinar uma máquina em uma atividade de processamento de linguagem natural e vão ver isso acontecer. Isso que eu vou falar para vocês agora, tá? É o seguinte: você prepara, fornece para a máquina um espaço matemático ou de uma dimensão apropriada, né? Onde ela pode usar distância para trabalhar com semântica, ou seja, duas frases. Eu vou produzir duas frases aqui que são mais ou menos sinônimas, tá? Sei lá, não tinha as frases a priori, deixa eu inventar uma frase aqui. O casal trocou carícias, tá? Nossa, que frase mais complicada, né, para achar um sinônimo para ela, mas vamos lá. Homem e mulher se beijaram, por exemplo, só para ficar carícias, vamos dizer que seja sinônimo de beijo, tá? Desculpe o exemplo aqui, mas me veio à mente esse exemplo. Tá? Vamos supor que essas duas frases sejam sinônimos, elas são parecidas, mas tal. Como que a máquina vai, se ela não trabalha com semântica, ou seja, se ela não sabe que o significado dessas frases é parecido, né? Como que ela pode trabalhar com linguagem? Se ela não pode usar semântica, ela não tem uma mente, né? Então, o engenheiro de computação vai dar à máquina um espaço matemático, tipo, máquina, eu te dou um espaço no, euclidiano de dimensão 300. Tá? Você tem 300 variáveis latentes, tá? O que a gente chama em processamento de linguagem natural, embedding space, ou word embedding, tá? E nesse espaço, eu não estou falando de word, estou falando de frases, né? Então vamos lá, phrase embedding. Tá? Nesse espaço, essas duas frases que eu falei que têm um significado parecido, né? E usaram palavras diferentes. Vocês perceberam? Não vou repetir as duas frases aqui, que nem vou conseguir. Tá? Mas as duas frases não têm nem o verbo é igual, nem o sujeito, nem o objeto. Mas elas são similares, elas estão querendo se referir à mesma coisa ou algo parecido, né? Então, a máquina vai resolver isso de que modo? Ela vai, se ela aprende a resolver alguma tarefa de processamento de linguagem natural, tá? Ela vai mapear essas duas frases próximas nesse R300, que é o espaço que eu dei para ela, né? Ok? É assim que o cérebro faz? Não. O cérebro tem uma mente. Ele trabalha com semântica. Como a máquina não tem, mas precisa agir como se tivesse, então você vai fornecer para ela um espaço matemático, que é algo que ela consegue trabalhar muito bem, né? E aí ela vai aprender a mapear frases com significado similar, que, por exemplo, requerem a mesma tradução. Próximas no espaço, nesse embedding space que eu falei aí, tá? Só isso, professor, só isso. Processamento de linguagem natural requer você, quando você aprende a resolver uma tarefa de processamento de linguagem natural, professor, me deu algum outro exemplo aqui? Pois não, vou pegar aqui o meu smartphone, tá? Vou abrir aqui, não vou abrir, mas tem aqui o WhatsApp, aqui, essa pontinha verde aqui. Eu estou digitando lá um texto para a turma, quando a gente tiver o grupo de WhatsApp lá, tá? Vocês sabem que o teclado aqui é bem limitado, não tem acentuação, nada, mas tem o sistema de sugestão. Enquanto você está digitando, até antes de você começar a digitar a próxima palavra, ele já vem com uma sugestão ali embaixo. A partir de hoje, vocês vão reparar melhor nisso, né? E vão lembrar que esse sugestor de próxima palavra é uma rede neural. É uma rede neural que é um neurocomputador, é uma máquina que não tem mente, mas ela captura semântica, porque ela consegue prever qual é a palavra, consegue completar a palavra que eu comecei a digitar. Consegue corrigir as palavras, às vezes me atrapalha, tudo bem e tal, certo? Mas não pode vocês olharem para esse sugestor de editor, de edição aqui do teclado, né? Como algo que nasceu com o smartphone, né? É uma solução de IA, de processamento de linguagem natural, que está acompanhando o texto e mais está aprendendo com você. Se você, eu, por exemplo, me chamo Fernando, né? Eu digito muito a palavra Fernando, ou bom, talvez nem tanto, mas enfim, de vez em quando eu falo, é o Fernando que está falando, tal, tá, ou parabéns de Fernando e família, sei lá. Então, a palavra Fernando começa, para o meu sistema de sugestão aqui, né, começa a ganhar mais corpo do que para o sistema de sugestão de vocês, né? Mas, de novo, esse outro exemplo aqui simples do preditor de próxima palavra, né, que é muito usual aí nos sistemas de digitação aí de dispositivos móveis, né, é uma solução de IA que trabalha com que aparenta estar trabalhando com semântica, mas de fato não está, certo? Ou está de um modo alternativo, se você assim quiser, tá? É, ou seja, vai mapeando as palavras no espaço matemático, palavras com significado similar vão ser mapeadas próximas e palavras com significado diferente vão ser mapeadas diferentes. Tanto que você pode fazer operações algébricas nesse espaço. Agora eu vou dar um exemplo mais prático, mais fácil de entender do que do casal trocando carícias. Tá? É o seguinte, você pega França menos Paris... Ah, como é que é? Não, Paris menos França mais Alemanha. O que, que você acha? Se você veja, nesse espaço chamado word embedding, essas três palavras são vetores. Tá? Se for um espaço de palavras, pode ser um espaço de frases, um espaço de palavras, depois a gente vai ver isso, mas vamos lá. Então, eu tenho essas três palavras, França, Paris e Alemanha, tá? Aí eu faço uma operação vetorial, matemática mesmo, né? Eu pego o vetor França, subtraio, aliás, o vetor Paris, subtraio o vetor França e somo o vetor Alemanha. Onde eu vou parar? Eu vou parar no vetor Berlim, tá? Ou seja, até a posição relativa entre as capitais e os países nesse espaço chamado embedding, né, são preservadas, ou a máquina aprende a criar essa dependência para criar o vínculo entre Paris e França, capital, né, e Berlim, Alemanha. Tá? Olha que coisa surpreendente e, às vezes, até assustadora. Né? Então, acho que com essa... Eu falei que ia acontecer isso. Né? Essa aula de dúvida está enriquecendo bem mais do que eu consegui tratar na videoaula, quando eu falei do teste de Turing, lá tudo bem. Né? Então, resumindo aqui. As máquinas, o computador digital não tem mente, portanto, não pode ser inteligente, já que não trabalha com semântica. Agora, ele pode fazer alguma coisa que pareça ser semântica, ou seja, ele pode mapear as palavras usando o conceito de distância, como se fosse conceito de similaridade semântica, ok? É um artifício. É uma estratégia que a máquina usa para produzir um comportamento que é não distinguível de um comportamento inteligente, embora não seja inteligente. Agora, dane-se se é diferente da forma como o cérebro faz, desde que faça bem feito, e às vezes faz melhor do que nós fazemos. Tá? Os próprios tradutores estão batendo o ser humano aí, tá? Tem uma colocação aqui no chat, vamos ver, ainda do Rafael. Eu não entendi muito bem a diferença entre o cérebro e um programa de computador. Considerando que um cérebro é apenas matéria, nós não podemos entrar em detalhes mais filosóficos. Mas beleza, vamos lá. Vamos considerar que o cérebro é apenas matéria, né? O cérebro humano não captura a semântica das palavras de forma similar. As informações devem estar codificadas de alguma forma nos neurônios e outros compostos químicos do corpo humano. Tá? Por exemplo, um humano só consegue descrever o significado de uma palavra usando outras palavras, desenhos, sons ou alguns outros signos. Não consegue ver muito bem a diferença entre inteligência humana e um programa de computador que armazene semântica em embedding. Tá? Bom, aí, então vamos lá. Sim, o que eu estou falando tem algumas coisas por trás, mas se você entende que o cérebro humano é apenas matéria e que tudo está registrado na matéria, então você criou uma equivalência perfeita com o computador digital, porque aí o nosso cérebro só manipula símbolos, como o computador digital, aí não tem problema nenhum. Os dois estão só manipulando símbolos. E eu não fico arrepiado e nem revoltado com alguém que ache isso, né? Que o nosso cérebro é só matéria, que a mente é um produto apenas da matéria, né? Que são os monistas, que eu já coloquei, que vêm há muitos séculos defendendo isso, né? Mas há outras teorias também, né? A gente tem que entender que pode não ser verdade isso, né? Então, tem pessoas que até dizem que provam que a matéria, a mente está fora do corpo de algum modo, sei lá, tá? Eu não estou e nem preciso, né, me posicionar e não estou defendendo nenhuma vertente nem outra. Na verdade, o que você está afirmando aqui, Rafael, se for verdadeiro, né, e é uma possibilidade, né, você está equiparando o cérebro com o computador digital. Aí acabaram os problemas, tá? Mas supondo que você está errado, ou pelo menos não está totalmente certo, né, e que existe algo mais do que apenas o processamento de símbolos, né, o meu argumento, toda a ginástica que eu estou fazendo aqui, ela se justifica e deixa todo mundo tranquilo. Veja, a partir de agora, se você está em dúvida sobre se a mente é só resultante da matéria ou não, né? Essa dúvida pode persistir, não vai te impedir de trabalhar o curso de inteligência artificial, sem viver dilemas a todo momento. É só isso que eu quero colocar, certo? Deu para entender? Ok?
Só ver se eu entendi. Então, essa é uma questão em aberto da questão da mente ser. Quer dizer, essa é uma questão filosófica em aberto, né? Se existe algo além da
Não
matéria,
sei se
etc.
está em aberto ainda, eu acredito que sim, mas eu não tenho autoridade para dizer isso porque não estudo esse assunto, né? O que eu estou afirmando aqui, e agradeço você por levantar essa questão, é: estando em aberto ou não, nós estamos resolvidos. No seguinte sentido, se a questão está fechada segundo essa sua teoria que você está afirmando, né? Então há uma equivalência perfeita. Se não está fechada, então há outras possibilidades para o cérebro, né? E aí cria uma diferença que precisaria, que criaria um dilema, né? Mas nós não precisamos viver esse dilema, porque nós estamos resolvendo a questão da inteligência dessa forma. Não precisa ser do jeito que o cérebro faz. Pode ser de um outro jeito. Que jeito? Dane-se, desde que o resultado final seja equivalente ao que um ser inteligente faria. É isso, né? O tradutor do
Não,
Google. Oi, fala, Rafael.
eu entendo e eu já estudei algumas coisas de inteligência artificial, eu sei que tem algumas tarefas que realmente a máquina está muito longe, né, de chegar próximo do que o ser humano
Mas em termos de
consegue fazer.
resultado, às
Mas
vezes ela supera até por fazer de um modo diferente, certo? Essa que é a questão.
sem
Agora,
dúvidas, mas
oi, vai.
por questão de interpretabilidade é uma coisa que eu tenho a impressão que ainda está muito longe. E daí, mas foi só uma provocação assim que apareceu na minha mente quando você estava falando e que eu achei que valia a pena levantar, mas eu sei
Sim.
que é uma área multidisciplinar que entra em outras coisas, mas obrigado pela resposta.
O Gabriel perguntou: existe algum campo do comportamento ou pensamento humano que nunca poderá ser imitado por uma máquina? Não sei, acho que sim, eu respondo por mim, né? A minha intuição é que sim, mas eu não saberia provar. E mais uma vez, não é que eu estou fugindo desse debate, até eu que provoquei o debate por entrar nessas questões filosóficas, né? Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: primeiro, não, ao não estarmos num curso de filosofia ou de, sei lá, pelo menos filosofia da ciência, né, que fala de como conhecer os limites do conhecimento e coisas do gênero, tá? Então, nós não precisamos responder essas perguntas para poder tocar o curso, né? E como nós não somos especialistas, talvez vocês sejam, alguns de vocês tenham dezenas de horas de leituras, tal, né? Enfim, então nós podemos até discutir essas questões em alguns seminários fora do contexto do curso, porque o curso já tem uma matéria bem ampla, e nem todos os alunos estão interessados nessas questões, e elas realmente fogem ao escopo, né? E por que que fogem ao escopo? Porque don't care, é o que eu estou falando, né? Se há alguma coisa que a máquina não atinge, né? Don't care, pouco importa, porque eu não estou sentindo esse limite na carne agora que eu estou desenvolvendo a pesquisa, né? Vou dar um exemplo bem concreto aqui. O teorema da incompletude lá de... eu falo isso aqui, cadê? Nesse mesmo tópico de introdução aqui, né? Só para falar a página lá onde ele aparece, né? Vamos lá. É um dos primeiros... nas primeiras sessões, é 4.1, tá? 4.2, cadê? Aqui. Teorema da incompletude de Gödel, tá? O que que Gödel afirmou lá nos anos 40? Ele falou o seguinte, ele não falou para sistema de regras, ele falou para sistemas numéricos. Eu vou traduzir para sistemas de regras porque interessa para IA, tá? Todo sistema de regra, se ele for consistente, ele vai ter alguma afirmação que não vai ser podida ser provada como sendo verdadeira ou falsa. Ou seja, se o sistema for consistente, ele não pode ser completo. E esse é o teorema da incompletude de Gödel, tá? Aplicado para um sistema de regras, né? Quer dizer, professor, que quando eu vou trabalhar com um sistema de regras, pode ser que tenha uma regra, uma afirmação que não pode ser tomada, comprovada como sendo verdadeira ou falsa nesse sistema, né? É verdade, é isso mesmo que eu estou dizendo. Então, significa que eu não posso usar um sistema baseado em regras, porque senão o teorema da incompletude vai me assombrar, tá? Não é verdade, ou seja, don't care se no limite um sistema baseado em regras é incompleto, tá? Se eu não atingir esse limite, eu posso, enquanto eu não atinjo o limite, eu posso ir usando, tá? E é assim que a gente faz. A árvore de decisão, que é tão usado hoje, nós vamos falar sobre ela, tem um tópico só dedicado a ela, né? É um sistema baseado em regras, é extremamente, cada vez mais utilizado no mercado financeiro, em outros contextos aí, né? Alguma vez o software que produzia uma árvore de decisão entrou em loop infinito porque atingiu o teorema de Gödel, tá? Não, tá? O teorema de Gödel é verdadeiro, tá? Mas ele não pega no nosso curso, na hora que a gente produz sistemas baseados em regras. Então, deu para entender aonde que a gente quer chegar? Quanto o Rafael colocou, até onde eu saiba, nenhum programa de computador faz ciência, por exemplo, produz um conhecimento novo. A gente está vivendo um debate muito grande sobre o que é ciência hoje, né? Porque, primeiro, nenhum conhecimento, mesmo aqueles de valor científico, né, podem ser demonstrado exatamente como... Por exemplo, a existência do elétron. Você não pode dizer para mim que é uma verdade absoluta, até porque ninguém vê um elétron, tá? O elétron é uma teoria, é a melhor teoria que explica, tá? Possivelmente existe o elétron mesmo, tá? Mas não deixa de ser uma teoria refutável, né? Que não tem nenhuma teoria absoluta, nenhuma verdade absoluta, né? O que nós vamos afirmar daqui para em algum momento para frente é que o computador pode sim ajudar a produzir conhecimento novo. ele é criativo, ele pode ser criativo, né? Se esse conhecimento novo vai ter valor científico ou não, vai depender de uma série de aspectos, porque o que é científico também pode mudar, né? Nos anos 70, foi feita uma prova de um teorema pela primeira vez usando simulação computacional, sem nenhum axioma, sem usar nenhuma dedução, nada, tá? Simplesmente o teorema fazia uma afirmação, era o teorema lá como é que fala? Esqueci o nome, de coloração, teorema de coloração de mapas lá, de quatro cores, três cores lá, tal. Ele simplesmente afirmava o seguinte, ele tinha uma afirmação lá, tal coisa não pode acontecer. Pronto, é um teorema, tá? Prove, tá? Então, os pesquisadores pegaram o computador e simularam todas as situações possíveis. E aquilo que o teorema afirmava que não podia acontecer, realmente não aconteceu. Eles provaram o teorema, a partir de simulação exaustiva, tá? Ou seja, usaram o computador para fazer uma prova. E, portanto, o computador poderia sozinho, ter chegado a essa prova. Portanto, sim, um computador pode produzir um conhecimento, ele pode provar teoremas por simulação, tá? Coisa que nós não podemos, certo? Então, é um pouco complicada essas afirmações aí. Agora, não vamos entrar na demarcação do que é ciência, do que não é ciência, tá? O que eu estou afirmando é o seguinte: embora não tenha uma mente, um computador pode agir como se fosse inteligente, pode produzir conhecimento novo como se fosse um cientista, tá? E pode provar teoremas também como se fosse um matemático conhecedor de regra de refutação e demonstração por absurdo e alguma coisa assim, tá? Ok? Bom, aqui, acho que no meio, não conheço um caso de teoremas com provas gerados por IA, tá? Nem precisa por IA, mas que seja, busca exaustiva é uma técnica de IA. Eu estou dizendo para você, em 1975, foi o primeiro teorema provado por simulação computacional. Tá? Sim, existe sim. Tá? Enfim, não vamos, de novo, cabe discutir isso, é saudável, mas talvez para esse curso já basta chegarmos a esse momento, porque o andamento do curso não é sensível à resposta definitiva a essas questões. Só isso, certo? Beleza? Então vamos lá. Eu vou seguir um pouco adiante aqui, já estou terminando de comentar sobre esses assuntos, né? Então, vou ilustrar por aqui de novo. O teorema da incompletude diz que um sistema de regras é incompleto. Isso não nos impede de usar livremente. E até agora, todo mundo que usou não sentiu esse problema, porque trabalha numa escala finita, trabalha num contexto, né? Num ponto de operação, e onde as coisas funcionam bem, né? O mesmo vale para IA, por exemplo, tá? Em termos de, por exemplo, processamento de linguagem natural. Pode ser que tenha coisas que a máquina não consiga fazer, tá? Mas não atingimos esse limite ainda. Pelo contrário, estamos muito longe disso. E se existirem essas coisas, lá na frente eles podem nos incomodar. Por enquanto, não incomodam, tá? Então vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui. Era essa questão da. Então, o teste de Turing, essa afirmação aqui do Turing, de 1950, né, é espetacular, né? Olha, vou ler aqui para vocês a pergunta dele: será que as máquinas não poderiam realizar algo que deveria ser descrito como pensar, mas que é muito diferente do que um ser humano faz, esse cara é um gênio, sempre foi, é reconhecido como tal, né? O Turing, né? E é exatamente isso que nós implementamos hoje, né? Pode ser até que a máquina esteja fazendo algo equivalente ao que o cérebro faz. Mas, se não for, o Turing está com a razão. Essa que é a minha afirmação aqui. Tá? Quando eu falo aqui de chatbots e de processamento de linguagem natural, eu repito, não estamos num curso de linguística computacional, mas nós vamos trabalhar com projetos, com dados reais, eu até já falei quais serão, né? São mais de, sei lá, 300 mil avaliações de hotel aí, que tem uma base que foi trabalhada numa tese de doutorado, eu usei isso já em algumas atividades, vocês vão se deliciar com esses dados, né? Então, a máquina vai aprender a partir das avaliações do hotel, tá? De hotéis e qualquer, sei lá, avaliações, não sei se é só hotel, não, é hotel e mais alguma coisa. E só a partir das avaliações, né? E você vai treinar uma rede neural e vai trabalhar nesse word embedding aí para tirar algumas conclusões ali, certo? Essa parábola que eu apresentei aqui é algo que se a mente não for derivada diretamente da matéria, né, ela se aplica, ou seja, o rapaz está procurando o molho de chave embaixo do poste, porque só ali tem luz suficiente para encontrar o molho de chave, embora o molho de chave foi perdido lá no fim da rua, né? Que tem a ver isso, professor? Ora, nós estamos implementando IA com o computador digital, porque é o que nós temos, é a luz do poste. Tá? Se a gente tivesse outra coisa melhor, talvez a gente estivesse fazendo, né? Mas eu só tenho a luz do poste, né? E é com ele mesmo que nós vamos nos virar, certo? E se tivermos amanhã novas tecnologias, quem sabe eu vá procurar o molho de chave lá onde ele caiu mesmo, no fim da rua. Ou seja, quem sabe eu vá produzir seres com inteligência artificial de fato, com mentes artificiais de fato. O computador digital é uma máquina simbólica, sintática, não é uma máquina semântica. Tá? Não tem vontade própria, mas pode agir como se tivesse, de forma indistinguível e não igual a. É isso que eu queria colocar. Tá? Então, fechamos esse tópico aqui. Paro de compartilhar de novo para saber, depois dessa discussão, deixa eu ver se tem mais algumas colocações aqui, tem more, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo, agora consegui. Bom, depois eu vejo aqui algumas outras informações que chegaram no chat que eu não estou conseguindo acessar agora, tá? E que são privadas aqui. Enfim, então fecho essa parte de introdução. É fundamental que a gente, pelo menos, tivesse parado para pensar nesses limites da computação digital. E agora, como engenheiros que somos, né, a responsabilidade está toda na nossa mão, no seguinte sentido. Bom, se eu posso fazer com que a máquina, por algum artifício qualquer, né, faça alguma coisa que pareça ser inteligente, mesmo que não seja, e está tudo bem assim, então agora a coisa está comigo, né? Sou eu agora que vou explorar o computador digital de modo que ele consiga desenvolver soluções de IA, mesmo que não o faça de um jeito que use semântica, tá? Então, ele consiga ter algo que pareça ser uma mente, mesmo que não seja. É nesse sentido, né? Veja, mesmo que não seja, pode até ser, mas se não for, pouco importa. O que importa é o resultado final, tá? E esse resultado final vai ser interpretável também. Eu não vou só produzir classificadores de alta performance, mas vocês vão ver, tem um tópico específico. Eu vou chegar para o classificador e falar: classificador, volte na imagem que você classificou como gato, né? E me diga o que foi relevante nessa imagem, que pixels da imagem foram mais e menos relevantes para você classificar a imagem como gato, ou por que você classificou essa imagem como gato, tá? Ou, a partir do momento que eu tenho um classificador que consegue distinguir muito bem 10 classes, por exemplo, né? Você pode, depois do classificador treinado, perguntar para ele: pois bem, classificador, você tem alta performance aí, você é especialista em distinguir 10 classes. Agora me dê o protótipo de cada uma das 10 classes, ou seja, qual é o objeto na entrada que mais se parece com a classe 1, que mais se parece com a classe 2, segundo o seu aprendizado, né? Segundo o que você concebeu aí, você classificador. Ele vai te dar essa resposta também, tá? Isso a gente chama de interpretabilidade, tá? Então, o classificador pode não estar classificando, pode não estar reconhecendo padrões da forma como eu, ser humano, faço, tá? Mas ele vai fazer com alto desempenho, é uma tarefa que, quando feita por humanos, requer inteligência, certo? E ele vai explicar também o que, coisa que o ser humano nem consegue, às vezes, né? Tipo, pô, eu gostei desse quadro, mas não sei dizer por quê, ou eu não tô gostando dessa festa que eu tô aqui, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu não sei o quê, mas eu não tô gostando, né? Pode ser uma impressão minha, uma cisma, mas... Então, o nosso cérebro, às vezes, é meio misterioso assim, né? Mas as máquinas vão poder explicar, e é fundamental que assim seja, porque também tem as questões éticas, né? Que eu só levantei a peteca ali, a última sessão desse tópico, nem vou voltar lá, né? Tem muita coisa possível de se discutir em ética na IA, né? Quanto mais impacto a IA causa, evidentemente, né, mais necessária se torna a discussão dessas questões éticas, né? Mas, de novo, o curso não comporta isso. Qualquer coisa, a gente pode criar uma disciplina eletiva ou uns seminário filosófico dos engenheiros da faculdade para discutir isso, tá? Num outro momento. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Até onde eu só... Bom, vamos lá. Eu vou agora já introduzir, eu falei que não ia estender demais, vou usar uns 10 a 15 minutos no máximo, né? Já introduzi alguns aspectos da parte 1 lá, do tópico 1, já para trabalhar já com treinamento de redes neurais, ok? Então vamos com 15 minutos eu consigo fazer isso. Como eu falei para vocês, são assuntos simples, e que eu estou explicando com bastante calma, bastante detalhe. Então, não são aulas densas e nem de difícil compreensão. Se algum aluno tiver dificuldade de entender essa primeira aula, essa parte 1, né, me procure, porque não é esperado que isso aconteça, certo? Então, vamos lá. Esse tópico aqui, isso. Eu queria primeiro começar por aqui. Vamos lá. Então, esse é o modelo matemático de um neurônio. Tudo começou em 1943, não é? Com o modelo de McCulloch e Pitts. O modelo de McCulloch e Pitts de um neurônio artificial é igual a esse. Apenas hoje a gente usa a função de ativação aqui, um pouco diferente do que ele usou. Ele usou a função hard limiter, que é a função sinal, né? Se o U é maior que zero, a saída é 1. Se o U é menor que zero, a saída é 0. Tá? Ele simulou, então, ele viu que o neurônio... Ele trabalhou com células nervosas da pata de uma rã. Tá? E, então, ele via quando pulsava, quando não pulsava. Era isso que ele estava mostrando aqui. Esses Essas conexões aqui simulam matematicamente os dendritos. Aqui é o axônio, aqui é o corpo celular e aqui é a função de ativação, tá? Então, o que que acontece? Chegam M de mamãe, M sinais aqui, né? Cada sinal é ponderado por um peso. Se esse peso for negativo, o sinal é invertido. Se esse peso for nulo, o sinal não chega no corpo celular, né? Se esse peso for positivo, quanto mais positivo for, mais intensamente o sinal vai chegar aqui, entendeu? Então, você tem aqui uma soma ponderada dos sinais de entrada, tá claro? É esse o papel dos dendritos. Eles recebem estímulos de outros neurônios, de outras partes da rede, e agregam esses estímulos no corpo celular e ativam o neurônio, certinho? Bom, o que é uma rede neural? É uma conexão entre neurônios e McCulloch-Pitts, neurônios como esse, né? Então, eu vou mostrar a seguir aqui uma única conexão. Então, você pega o axônio, a saída de um neurônio, e coloca na entrada, num dendrito de um outro neurônio, tá? Então, você tem uma conexão sináptica, ok? E você pode conectar neurônios de forma arbitrária, mas você pode também organizá-los em camadas, como vocês estão vendo aqui. Então, você tem aqui uma camada de entrada que apenas distribui todos os sinais para todos os N de navio, N neurônios aqui, né? E esses neurônios também pegam todas as suas saídas e distribuem para todos os neurônios da camada seguinte. Então, isso aqui é chamado multilayer, uma arquitetura de múltiplas camadas. Uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída, tá? É uma rede neural, né? O que que faz uma rede neural? Ela faz um mapeamento multidimensional. Ela pega, sei lá, 80 entradas e produz 40 saídas. Pega 7 entradas e produz uma saída, sei lá, tá? Então, entendamos desde já. Fica muito mais simples para a gente se a gente associar uma rede neural como um mapeamento multidimensional de entrada-saída, ok? O que eu quero com uma rede neural ou com um neurocomputador? Ora, eu quero que esse mapeamento faça o que é necessário. Onde que é importante ter mapeamentos, professor? Por exemplo, um classificador é um mapeamento. Mapeia dos atributos do objeto na classe. Veja, então, um classificador já é um mapeamento. Onde mais tem mapeamento, professor? Quase tudo, gente. Um preditor é um mapeador também. Ele pega o histórico de uma série temporal e produz mapeia na saída uma predição futura, tá? Um controlador é um mapeamento. Ele pega o estado da planta e mapeia numa ação de controle, tá? E assim por diante. Tem, como falei, tem uma quantidade absurda de problemas práticos que são resolvidos por mapeamento. Então, ponham isso já na cabeça. Isso resolve quase tudo, né? Um neurocomputador é, no momento, ainda uma caixa preta, tá? Que recebe um certo conjunto de estímulos de entrada, sinais de entrada, mastiga, digere, processa ali e produz na saída alguns outros sinais após processar internamente aqueles estímulos de entrada, certo? Então, pensem nisso, numa caixa preta que tem umas vias de entrada e umas vias de saída. O que você quer, se você quer um classificador competente? Você quer que toda vez que chegue atributos de um objeto de uma classe A saída seja classe A. Toda vez que chegue para esse mesmo neurocomputador atributos de um objeto de uma classe B, você quer que ele classifique como B, certo? Então, o que você vai fazer? Você pode treinar esse neurocomputador, essa caixa preta, ou seja, dentro da caixa preta tem controle, botões ali que você pode mexer, certo? E conforme você mexe nesses botões, você vai melhorando ou piorando o comportamento da entrada e saída dele, tá? Professor, quem são os botões? São os pesos sinápticos. Acompanha aqui o meu mouse na tela. Se você está com a atenção desviada aí, volta e olhe para a tela aqui, por favor, tá? Esses pesos sinápticos que ponderam os sinais de entrada e esses pesos sinápticos aqui são ajustáveis. Eles são os botões da caixa preta, tá? Então, treinar uma rede neural nada mais é do que definir valores adequados para essas bolinhas brancas. Valores adequados para esses pesos e para esses pesos. De modo que o comportamento da entrada e saída seja adequado. Quando entra atributos de um objeto de uma classe A, sai A. De uma classe B, sai B. Ok? Aí vem um comentário importante, né? Ok, então treinar uma rede neural é ajustar as conexões sinápticas, ajustar esses botões da caixa preta, né? Então entendamos que para cada proposta de pesos sinápticos, para cada proposta de posicionamento dos botões da caixa preta, você tem uma performance, você concorda? Você tem um mapeamento específico que vai ter uma certa performance. Se ele for um classificador, né? Então para um certo conjunto de pesos, você concorda que se você expuser esse classificador a vários objetos, né? Ele vai ter uma taxa de acerto. Então para cada proposta de pesos sinápticos, tipo, para essa proposta aqui, a taxa de acerto é 68%. Para essa outra proposta, 72%, ok? Então, esse é um outro mapeamento, né? Que a gente chama de superfície de erro. A superfície de erro é um mapeamento que leva do conjunto de pesos para a performance do neurocomputador. Então, aqui é uma passagem um pouco pesada. Vamos ver se vocês me acompanharam olhando essa figura aqui, né? Se esse é um neurocomputador, é uma rede neural, né? Assim que eu fixo esses pesos aqui, eu tenho um mapeamento fixo de entrada e saída, certo? Se eu submeto esse mapeamento a uma tarefa, ele vai ter uma performance. Tipo, é um classificador, vai dar 72% de acerto, certo? Para esses pesos sinápticos. Então, o mapeamento entre esses pesos e o acerto ponto 72 chama-se superfície de erro. Tá? O que, que eu quero durante o treinamento de uma rede neural? Eu quero minimizar o erro na saída. Então, eu quero encontrar valores para essas bolinhas aqui, que são os pesos sinápticos, de tal modo que o mapeamento que a rede neural produz é aquele que maximiza a performance do classificador. Certo? Acabou o problema aí, tá? Pelo menos o que eu quero é isso. E eu vou formular matematicamente. Você vai acompanhar as videoaulas a partir de agora, né? Então, nós estamos considerando que vencemos os tópicos de motivação e introdução. Estamos entrando na parte 1 do curso, tá? Redes neurais artificiais. O professor está dizendo que treinar uma rede neural é ajustar as conexões sinápticas. E mais, ele está mostrando qual é o problema matemático que está por trás, ok? Então, o que eu quero é encontrar pesos que minimizam o erro ou maximizam a performance na saída, certo? Eu posso fazer isso numa paulada só, ou seja, propor um conjunto de pesos assim do nada e resolver o problema? Depende se os pesos, se o problema de aprendizado aqui for um problema de otimização linear, sim, você vai poder resolver numa paulada só. Nós vamos ver isso também. Mas normalmente uma rede neural, principalmente se essas funções de ativação forem não lineares, né, não é um problema de otimização linear. Então você vai ter que resolver de forma iterativa. Você vai partir de uma proposta inicial de pesos, se você vai empilhar num único vetor, que eu vou chamar de teta, tá? Então, você vai partir de um teta zero. Teta zero é o conjunto de pesos. Sua rede neural tem 870 pesos ao todo, ajustáveis, né? Então, o teta zero vai ter um vetor com 870 valores em ponto flutuante aí para os pesos sináticos. Né? O vetor no R870. Pronto. Né? Aí, o que é que você faz? Você vai fazer ajustes iterativamente, você vai mexer, você vai perturbando esse teta zero para produzir o teta 1. Então, quem é o teta 1? O teta 1 é o teta zero mais um delta teta. Daí você vai produzir o teta 2. O teta 2 é o teta 1 mais um outro delta teta, entendeu? Então, é assim que a gente vai treinar a rede, a partir de passos iterativos. Você vai reapresentando os dados disponíveis para treinamento e ela vai aprender por condicionamento. Então, agora sim, eu quero mostrar essa figura aqui. Agora as coisas devem ficar mais claras para você, né? Espero, embora assistindo a videoaula, as coisas vão ficar ainda mais claras, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de uma superfície de erro, onde eu só estou ajustando dois pesos sinápticos, senão eu não conseguiria ver. Tá? O que, que eu quero? Eu quero minimizar o erro, não é verdade? Então, nós vamos partir de um certo teta zero, por exemplo, aqui, e ao longo das iterações eu vou produzir teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, até chegar no mínimo. Tá? Aí eu considero que eu treinei a rede neural. O neurocomputador com esses pesos aqui, tem uma performance bem melhor que ele tinha com esses pesos aqui, tá? Ok? Então, eu estou caminhando no plano. E conforme eu caminho no plano, eu vou produzindo neurocomputadores diferentes. E com cada neurocomputador, cada proposta de neurocomputador, ele vai ter uma performance, que é o eixo Z, aí, que você está vendo essa função J, tá? A função J é a função custo. Tá? Então, o objetivo desse primeiro tópico aqui é aprender a treinar uma rede neural seguindo essa regra aqui. Teta de K mais 1, que é o vetor de pesos, no instante K mais 1 é igual ao teta de K mais um passo numa certa direção. Esse é o delta teta, certo? O delta teta vai ser dado por um passo numa certa direção, ok? Então, o objetivo aqui é aprender a definir esse passo e essa direção. E a gente vai ver várias técnicas que fazem isso, ok? Prometi, então, explicar em 10 a 15 minutos. Levei 15 minutos, né? E beleza. Então, era isso que eu tinha para hoje. Faltou uma coisinha só, que é o seguinte, né? Me permita aqui, por favor. Esse material eu já tinha liberado, tá? Esse material aqui. O que eu preciso liberar agora é esse tópico que ele passou a ser importante. Então, ele foi o tópico 4 no curso de redes neurais, tá? Então, eu vou, logo a seguir, na página do curso, liberar duas videoaulas adicionais associadas a esse tema, tá? E, portanto, o tópico 1, parte 1, vai ter 3 videoaulas associadas a ele, tá? 2 desse material aqui e 1 desse material aqui, tá? Só esse material que já está liberado, me pareceu um pouco não autocontido, tá? Então, eu achei que era válido adicionar esse material, esses mais 2 videoaulas que vocês vão acompanhar, ok? Eu estou certo que vocês vão assistir a essas videoaulas. Vai dar 3 horas ou mais de videoaula, certo? Eu preciso desse esforço de vocês nessa fase inicial do curso. Agora, não é uma matéria densa e nem complicada. Vocês vão entender, vão acompanhar e vão se preparar para começar já a treinar redes neurais a partir da semana que vem. Nós precisamos começar semana que vem, certo? Então, era isso que eu tinha a colocar. Então, fica esse meu comprometimento de liberar duas videoaulas adicionais a esse tópico 1, parte 1, tá? E farei isso a seguir, certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Alguém tem alguma colocação a fazer sobre o andamento do curso, sobre esses aspectos que eu abordei? Sexta-feira, agora depois da manhã, evidentemente a gente vai falar mais sobre esse tópico, esses tópicos aqui, né? Mas a essência é essa. Você vai treinar um neurocomputador, que é um mapeador multidimensional, ajustando conexões sinápticas. E esse ajuste é iterativo. E cada vez que você mexe nos pesos do neurocomputador, a performance melhora um pouquinho. E mexendo muitas vezes, a performance tende a atingir níveis de maior competência, tá? E pode bater a competência humana, como tem ocorrido em vários cenários aí. Máquinas já fazendo tarefas de reconhecimento de padrões que superam a competência humana, inclusive por um detalhe muito óbvio, né? A máquina não cansa, ela não muda o seu critério, se repete muitas vezes a mesma tarefa, certo? Mas não é pelo cansaço só, é em performance mesmo, né? Então, já há várias atividades aí em que a performance humana é inferior à de uma máquina em tarefas de reconhecimento de padrões, certo? Inclusive imagens. Bom, então, sexta-feira nós vamos retomar esse assunto e, portanto, os temas lá de motivação e introdução sinalizo que estão fechados nesse momento, tá? Então, já é hora de mudar a chave para treinamento de rede neural, ok? Então, essa é a sinalização que eu dou agora. Alguma colocação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, então eu agradeço a atenção de você. Yes, oi, fala, André.
Então, eu tenho uma dúvida se você tem alguma lista com perguntas relacionadas a esses tópicos.
Ah, esses primeiros tópicos, seria aquele roteiro de estudos, você está falando, né? Que eu prometi que vou liberar tudo, né? Um roteiro de estudo com perguntas para guiar o seu estudo, é isso que você está querendo saber, é isso?
Isso, nessa linha mesmo.
Tá. Claro, vai ter. Eu vou ver o que eu já tinha antes elaborado. Se você consultar o material lá de redes neurais, você já vai ver bastante coisa, tá? Mas é um curso, nós não vamos abordar tudo que está lá aqui, tá? Então, eu preciso trazer os aspectos fundamentais, né? Nesta parte do curso, o curso de IA é um curso de redes neurais, por isso que a gente está fazendo esse pareamento aí, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos, mas enfim, a introdução não foi só aprendizado de máquina, não foi só rede neural, né? Então eu ainda preciso preparar essas questões e é bom que eu as libere, sim, nesses momentos, né, em que você acabou de assistir a videoaula, para poder verificar se está tudo sedimentado, certo? Então, como está assim, tudo começando, eu estou ainda um pouco. As coisas, a poeira não assentou ainda, mas daqui a pouco eu entro em sintonia também com vocês, certo? Bom, então,
beleza.
Mais alguma colocação? Então, agradeço a atenção de todos, eu vou interromper a gravação.